Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Bem-vindos a mais um Autores e Livros. Hoje temos Luísa Fariello, Maria Lúcia Alvim e Álvaro de Campos. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa com a entrevista da semana.
Entrevista.
E eu recebo aqui no Autores e Livros, Luísa Fariello, que está lançando o seu novo livro, Hoje Deserto, um livro que traz 16 contos com bagagens emocionais e sentimentos conflitantes sob o olhar de uma mulher. Luísa, bem-vinda ao Autores e Livros, obrigado por conversar com a gente.
Obrigada, Anderson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Vamos começar a falar desse livro e eu quero começar a falar do título, Hoje Deserto, porque ele é significativo por todos os contos. De onde vem esse título?
Pois é, o título ele veio depois dos contos, né? Quando, depois de reunidos, eu percebi aí algumas unidades temáticas, né? Características que relacionavam os contos, e aí eu vi que o deserto aparecia tanto com paisagem interna quanto como paisagem externa, né? Porque a maioria dos contos se passam em Brasília, então tem a questão da paisagem mesmo, da seca, mas tem principalmente aí a questão dos muitos contos se passarem a partir de um momento de reflexão da personagem, de uma memória, de uma lembrança e de uma tentativa de criar algum espaço, alguma conexão, né, um elo que se perdeu. Então eu vi que esse deserto, ele aparecia de forma interna. E essa frase, hoje, né, vírgula deserto, tem aí uma ambiguidade, né, o deserto como substantivo, como paisagem propriamente dita, e como verbo, né, o verbo desertar, então partir de algum lugar, né, criar um elo, romper um elo, né? Então eu achei que tinha bastante a ver com a temática aí dos relacionamentos abordados nos contos.
E você fala dessas questões dessas bagagens emocionais, desses sentimentos que existem dentro da gente. Como você disse, as nossas personagens, elas estão em momentos de reflexão, de pensamentos, ou então de acontecimentos, e onde acontecem coisas que as fazem refletir sobre o seu dia a dia. Como, por exemplo, o caso lá da bolinha de gude, né? Um golpe aparentemente comum, mas que na escrita traz uma bagagem emocional. Eu li aquele conto pensando assim, quantas mulheres não passam por situações semelhantes, não às vezes só de golpe, mas onde elas se sentem enganadas, elas se sentem abusadas, elas se sentem desprezadas, largadas em situações parecidas. Como foi trabalhar essas bagagens e essas emoções?
Sim, a maioria das personagens, né, acho que só tem uma aqui, que não é feminina, né, mas a maioria é feminina, é esse universo que até agora me interessou bastante na literatura. E sim, né, é impossível falar aí do universo feminino sem falar aí dos julgamentos, dos traumas, da questão até da desigualdade, de tudo que compõe aí o universo feminino. Então, Bola de Gude, por exemplo, que você citou, a gente tem aí uma grávida, né, passando por um momento bastante delicado, né, que tá ali vulnerável e acaba, né, enfim, caindo num golpe ali. E tudo que aquilo reverbera nela, né, e como ela se reergue daquilo, né, em busca de uma conexão com aquele filho que está ali numa gestação complicada, né. Então a gente tem várias situações ali que expõem essa fragilidade, mas também a força da mulher de superar isso daí, né. Por exemplo, um outro conto, Ano Que Fomos Embora, a gente tem ali a lembrança de um abuso, né, de infância, e como que aquilo influenciou na vida adulta, numa relação com o pai, por exemplo, né, Temos ali também outros contos que relatam situações desse tipo, né? Por exemplo, uma mulher ali numa entrevista de emprego e ao mesmo tempo ela está com uma situação que ela está precisando amamentar, né? E ela sente o leite vazar ali, né? E ela precisa sair daquela situação. Então, me interessa bastante essas fragilidades do dia a dia, né? De mulheres... que as mulheres enfrentam e muitas vezes em silêncio, né? Porque são coisas que não são ditas, que são meio que subentendidas, né, na sociedade ali, e as mulheres, né, gerações e gerações, né, atravessam aquilo ali em silêncio. Né?
Em silêncio e no deserto, como você enfatiza.
Exato, exato, exato. Muitas vezes na solidão também, né, sozinhas.
E isso é uma realidade mais presente na nossa sociedade de hoje, essa questão que às vezes, principalmente para as mulheres, né, eu sou filho, sou esposo, sou pai, mas a gente vê às vezes as mulheres sem ainda liberdade para poder falar tudo, falam muito no sentido de se abrir, expõem, denunciam, mas ainda não falam tudo.
Sim, a gente tem ali muitos avanços, né, Anderson? Com certeza, até o fato de certos temas virem à tona, né, na literatura, na mídia, nas redes sociais, né, já é um avanço, claro. Mas a gente tem ainda uma sociedade muito machista, né, muito conservadora, como a gente, né, tem visto aí, uma sociedade muito dividida ainda, né, e eu acho que essa luta, ela é muito presente na sociedade, né? Eu também, não só como mulher, mas como mãe de menina, professora de muitas alunas, né? Sou professora de escola pública, então tenho uma quantidade muito grande aí de alunos de ensino médio, de adolescentes. A gente vê que ainda precisamos avançar muito, né? Para essa igualdade de gênero, ainda não é uma realidade, né? E isso... Falando só do Brasil, né? Em muitos países é muito pior a situação muito ainda pior. Da mulher.
E você retrata isso nesses contos com uma sensibilidade muito grande. A gente percebe aqui em vários contos que são situações do nosso dia a dia, que são situações que poderiam acontecer ou não, né? Como o caso da...